sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 18 de março de 2015. Convido o deputado professor Israel para a Secretaria dos Trabalhos da mesa para que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item 1. Deputada Gaciel Maia.
Item 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 259 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 39.330.320.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 259 de 2015 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 16 deputados. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Que solicito a Vossa Excelência que dispense o interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acata e dou como lida e aprovada a redação final. Solicita a leitura dos próximos itens extra-pauta.
Discussão e votação em turno único da moção número 21, de autoria do professor Reginaldo Veras, que manifesta votos de louvor e parabeniza os educadores Paula, Reico, Inói, Nis Ricava, Edivar Batista da Silva, Marcos Paulo, Mércia Maiumi Mori, Samuel Melo, Maria José Ferreira dos Passos, José Gadelha Loureiro e Alessandra Lisboa, do Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, pelo irrelevante serviço prestado para a educação do Distrito Federal. Moção número 26, de 2015, de autoria da deputada Sandra Farage, que manifesta votos de louvor e congratulação ao cidadão honorário de Brasília, senhor Evaristo de Oliveira, vice-presidente executivo do Correio Brasiliense, pelos 50 anos de trajetória profissional aos diários associados. Discussão e votação em turno único da moção 20 de 2015. De autoria da deputada Sandra Farage, que manifesta votos de pesar à família do sargento Reinaldo Francisco Vieira, da Polícia Militar do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único do requerimento do deputado Chico Vigilante, de número 284, de 2015, que requer a realização de audiência no dia 9 de abril de 2015 para debater a realização de vaquejadas no Distrito Federal. Discussão, votação em turno único do requerimento 287 de 2015, de autoria do deputado Júlio César, que requer a realização de audiência pública no dia 28 de maio de 2015, às 9 horas, no plenário, para discutir a administração de espaços esportivos.
Consulta aos líderes se há acordo para votar em bloco as moções e os requerimentos. Não havendo quem se manifeste contrário, em discussão as moções e requerimentos. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções e os requerimentos foram aprovados com a presença de 16 votos. 16 deputados. Eu, conforme acordo de líderes, conforme acordo de líderes, abro a palavra aos deputados inscritos no comunicado de parlamentares. Gostaria de consultar quem gostaria de fazer uso da palavra. Deputada Luzia, deputada Sandra. Ok. Vai falar, deputado? Não. Então, com a palavra, a deputada Luzia, por 5 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, imprensa, em primeiro lugar, eu quero aqui destacar o meu contentamento por hoje termos votado esse crédito que é de suma importância para a organização do porte que é a Abrace. E todos nós aqui temos o conhecimento que esse hospital ele está em container. E muitos dos equipamentos já passaram da hora de estar montado para fazer o atendimento às nossas crianças vítima de uma das piores doenças que assola a humanidade, que é o câncer. Quero aqui expressar os meus agradecimentos pela compreensão, pela dedicação e pelo empenho de todos os deputados ao votar esses créditos. Quero ainda ressaltar outro momento de grande alegria que nós estamos passando, deputado professor Reginaldo Veras, e passando na nossa cidade de Ceilândia. Ontem eu tive a notícia que já está liberado e que vai construir a primeira creche do pôr do sol. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência sabe da luta que foi do governador Agnello para a construção e a continuidade dos projetos relacionados ao atendimento das crianças em creches. E, principalmente, para levar creches aos condomínios mais carentes. Mas, ao mesmo tempo, quando soube que lá no pôr do sol vai ser construída a primeira creche, conversando com o deputado professor Reginaldo, nós nos espantamos ao saber que nenhuma creche ainda foi construída lá na cidade do Gama. E é necessário que creches cheguem em todas as cidades, porque enquanto nós não tivermos por completo o atendimento em todas as faixas etárias, e principalmente o atendimento de creche, nós vamos ficar com o vácuo naquilo que nós chamamos do pilar mais importante para a caminhada de uma sociedade, que é a educação. Na semana passada, Vossa Excelência, com todo prazer, vamos deixar ao fim para uma questão de ordem. Tive também a alegria de, na semana passada, fazer a visita à Escola Parque de Ceilândia, à Escola Parque Anísio Teixeira. E fiquei muito feliz, assim, acredito que todo ceilandense e todos os professores que têm o conhecimento da realidade da nossa Escola Parque têm essa felicidade. Sabemos que lá, hoje, nós temos vagas para o atendimento de 2 mil estudantes, de 2 mil crianças e adolescentes que vão poder, no horário contrário da escola, estar ocupados e, além de estar desenvolvendo uma arte ou também participando dos programas de esporte. Mas lá foi verificado também algumas deficiências que precisa de que o mais rápido possível seja sanada, como a questão da recuperação da piscina, uma piscina que todo ceilandense e a maioria do povo do Distrito Federal tem o conhecimento da sua importância e do seu valor, principalmente naquela comunidade e principalmente para os alunos das escolas que ali frequentam. Nós também tivemos a oportunidade de perceber que as quadras precisam de reforma, as quadras de esporte, e precisa de reforma urgente. Mas, deputado Chico Leite, Ceilândia, como Vossa Excelência conhece muito bem, é terra de um povo solidário, é terra de um povo que se une em todos os momentos. E, naquele momento, eu tive a satisfação de ter o compromisso de alguns empresários daquela cidade que vão fazer a recuperação de uma das quadras dos vestibulares. e dos banheiros que vão prestar apoio àquela quadra de esporte. A quem quero aqui, nesse momento, agradecer de público pela sensibilidade, pela parceria e pelo comprometimento. E tivemos também o compromisso do governador Rodrigo Hollenberg de que, muito em breve, aquelas instalações estejam prontas para um atendimento de qualidade àquela população. Ainda, falando da cidade de Ceilândia, eu quero aqui ressaltar e valorizar a mostra dos produtos da agricultura familiar que foi feita neste final de semana pelo Conselho de Agricultura Sustentável lá da área, que fez uma grande amostra e que vem fazendo a diferença. Foi a primeira exposição lá na Feira do Produtor, mas que não deixou nada a desejar. E nós tivemos a satisfação de ver a alegria das mulheres, deputado professor Reginaldo, as mulheres que trabalham no campo, ali nas adjacências da cidade de Ceilândia, e que vêm prestando um grande serviço e muitas vezes são anônimas. São pessoas que não aparecem. E naquele momento, elas puderam mostrar o seu trabalho, puderam ali mostrar a sua grandeza e o seu comprometimento com a agricultura. Quero aqui falar também da segurança e quero falar do 10º Batalhão da PM lá de Ceilândia. O 10º Batalhão começa um programa Comando nas Ruas. Ontem foi feita a abertura pelo Coronel Meirelles lá na Praça da Bíblia. E isso vai avançar no dia 23 e 24 de março, vai estar dando início, toda semana vai se passar no setor Penorte e vai dar continuidade 23 e 24 de março no estacionamento da Feira do Penorte na QNN 37. Nos dias 7 e 8 de abril, próximo ao supermercado Trembão. Dias 13 e 14 de abril, na rotatória entre a QNQ7 e a QNR1, em frente à panificadora Pão Doce. Dias 22 e 23 de abril, no estacionamento do PCS 25, na QNO 17. Mas falo disso para dizer, deputado Chico Vigilante, da nossa alegria de ver. Hoje, todos nós estamos falando do grande problema que é a questão da segurança. Mas é com muita alegria que nós podemos registrar que lá no Penorte, professor Reginaldo, nós tivemos a diminuição do índice de violência. E as estatísticas reduziram. No mês de janeiro e fevereiro, nós tivemos redução de homicídios. Nós tivemos redução no furto de veículos. Nós tivemos redução no caso de roubo de transporte coletivo. Então, é para nós uma alegria, e é uma alegria maior saber que as forças de segurança, e principalmente o 10º Batalhão da PM, na figura do comando do comandante Meirelles, trouxe um programa que está contribuindo positivamente para que os índices de violência naquela região venha ter esse decréscimo. E o que nós esperamos, que com esse programa, também as outras áreas que compõem Ceilândia Norte, que está no comando do 10º Batalhão, possa seguir esse mesmo exemplo. Agradecendo a nossa presidente pela benevolência, por me dar a oportunidade de falar por mais de 3 minutos, aqui agradeço a todos. Muito obrigada.
Deputada Sandra Farage.
Senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, servidores, todos presentes. Na semana passada, foi publicada uma resolução número 12, de 11 de janeiro de 2015, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu tenho cópia do documento para quem queira olhar posteriormente. Que garante aos estudantes que se identificarem como homossexuais a frequentar banheiros e vestiários que mais lhe agradarem. assim inclusive crianças e adolescentes, e eu destaco que são seres humanos em plena formação física e emocional. Caminhando para a formação do seu caráter, poderão escolher qual banheiro quer utilizar, se o feminino ou o masculino, dependendo da sua orientação. E vejam bem, tem algo ainda dizendo o seguinte, que não é necessária a autorização dos pais. Eu não posso concordar com isso. Estamos impondo ideologia de gênero dentro das escolas, afrontando a liberdade de consciência e crença dos professores e dos estudantes. Essa medida, ela retira dos pais o direito de que seus filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com as suas convicções. Imagine, digo mais, uma universitária no banheiro, deputado Ricardo, quando de repente um homem vestido como homem entra se identificando como homossexual e utiliza ali, é um constrangimento imenso. Estamos falando do sexo feminino e masculino, não se trata de uma simples escolha. Ser homem e ser mulher é uma condição, não dá para a gente confundir tudo. Por isso, não vou me calar e aproveito essa oportunidade para anunciar como mulher e cidadã e também como parlamentar, que zelo pelas nossas crianças e adolescentes e mulheres. E vou buscar o apoio do Ministério Público para barrar essa medida. Inclusive, estou organizando um abaixo-assinado, porque eu sei que não apenas eu, mas muita gente nesse país não concorda com esse tipo de resolução, do qual nós não fomos consultados. Não houve uma ampla discussão com a sociedade sobre esse tipo de resolução. E isso não pode ser imputado sobre as crianças e adolescentes, criando uma ideologia, deputado Chico Vigilante, que não é o que a sociedade como um todo aceita. Essas medidas são irresponsáveis e, com certeza, não pensaram nas consequências futuras, doutor Ricardo. Não pensaram. Então, eu gostaria de frisar, respeitem o nosso espaço, respeitem o espaço das mulheres, a privacidade das crianças, dos adolescentes e a privacidade também dentro dos banheiros. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Sandra. Deputado Rodrigo Delmas, por 5 minutos.
Senhora Presidente, senhores e senhoras parlamentares, membros da imprensa, demais servidores, quero aqui inicialmente fazer coro à deputada Sandra Farage em relação a esse repúdio à resolução do Conselho Nacional, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, no qual se orienta as escolas públicas e todos os lugares públicos a fazer a tal prática. Também quero informar que nós já preparamos, e aqui quero ampliar aos demais nobres parlamentares, um projeto de decreto legislativo que suspende a recomendação do Conselho de Educação do Distrito Federal referente à mesma matéria. Mas venho aqui a essa tribuna como parlamentar dizer que no dia 26 de março nós comemoramos, o mundo comemora o Dia Internacional da Epilepsia. Esse dia que serve para lembrar as dificuldades que os pacientes com epilepsia em todo o mundo passam nos seus tratamentos. Quero informar aqui que encaminhei ao gabinete do governador do Distrito Federal, ao presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e também à presidência desta casa, para que, numa forma de um protesto pacífico para melhorar o atendimento das pessoas com epilepsia aqui no Distrito Federal, para que na noite do dia 26... nós possamos iluminar os órgãos públicos na cor roxa. O roxo, que é considerado a cor da epilepsia, então eu mandei a esses órgãos, ao Tribunal de Contas, ao Buriti e também a esta casa, para que, de uma forma, que nós venhamos manifestar e tornar a capital da República, isso é uma luta que, em campo, como a capital que vai ter um atendimento de referência ao paciente com epilepsia. Venho insistentemente a esta tribuna relatando a dificuldade do tratamento dos pacientes com epilepsia. No Distrito Federal, deputado Júlio César, existem mais de 50 mil pessoas já diagnosticadas com epilepsia. Dessas 50 mil pessoas, 72% ainda não conseguem ter um tratamento adequado, em que pese a existência de uma lei que cria o programa de atendimento à pessoa com epilepsia, que foi à época apresentado pelo deputado Bispo Renato Andrade, uma lei que foi sancionada no ano de 2009. Deputado professor Reginaldo Veras, o paciente com epilepsia sofre, muitas vezes, com a discriminação. Sofre com a discriminação na sala de aula, sofre com a discriminação na sociedade. E eu também quero informar que apresentei um projeto de lei para destinar, que obriga a destinação de parte dos recursos da publicidade do Fundo de Saúde do Distrito Federal, deputado Chico Vigilante, para que se venha fazer campanhas informativas e, principalmente, para que se quebre o preconceito ao paciente com epilepsia. Muitas vezes nós achamos que a epilepsia são somente aqueles pacientes que têm crises e que têm convulsões, que ficam se tremendo, mas a epilepsia ela se manifesta de diversas formas. Existem mais de 100 CIDs que são caracterizados, que podem caracterizar a epilepsia. Então, quero aqui conclamar essa casa, dizer à presidente da casa que, se possível, acate a nossa sugestão para que no dia 26 de março nós possamos iluminar aqui a Câmara Legislativa. Já pedi também ao governador para iluminar o Palácio do Buriti e ao Tribunal de Contas na cor roxa, para que a gente possa fazer Brasília a capital dos pacientes com epilepsia, para que aqui eles possam ter um tratamento adequado. Nós não podemos aceitar, senhora presidente, que um paciente com epilepsia de baixa renda vá à rede pública para pegar um remédio de alto custo e esse remédio não ser fornecido, deputado Chico Vigilante, porque esse remédio não está incluso na lista. Nós não podemos aceitar que no Distrito Federal nós ainda vivemos esse atraso. Nós tivemos, e aqui eu quero parabenizar mais uma vez, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que no ato de coragem reclassificou o canabidiol, tirando de substância proibida para substância de uso controlado. É pela primeira vez, deputado Chico Leite, a Anvisa reclassifica um medicamento sem ter estudos científicos, mas sim ouvindo testemunhos de pacientes que usaram canabidiol. Quero dizer que apresentei também um projeto de lei que está em tramitação na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que inclui o canabidiol na relação de medicamentos a serem fornecidos pela rede pública de saúde do Distrito Federal. O canabidiol, para quem o utiliza, existe um avanço muito grande. Muitas pessoas, muitas crianças que tinham 50, 60 crises por dia, quando utilizam o canabidiol, as crises quase, deputado Chico Leite, se zeram. A melhoria na qualidade de vida de quem usa o canabidiol, quando é receitado pelo médico e, obviamente, atendendo todos os trâmites pela Anvisa, ela é assustadora. Então, eu quero aqui, mais uma vez, também pedir a esta casa para que aprove esse projeto de lei que inclui o canabidiol. E aqui não tem o problema de defender a inclusão dessa substância na lista de medicamentos, porque essa substância salva vidas. Quantas pessoas já morreram porque não tinham medicamentos específicos como esse na rede pública de saúde do Distrito Federal? Então, defendo, peço agilidade, peço para que a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que tem tratado os temas de saúde, de educação, com tanta rapidez, possa aprovar esse projeto de lei para que Brasília possa se tornar a primeira capital da América Latina, deputado Ricardo Valle, a primeira capital da América Latina a fornecer o canabidiol pelo sistema público de saúde. Este é o legado que esta casa, que o Distrito Federal, tem que responder aos anseios dos pacientes com epilepsia na capital da República. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o deputado Chico Vigilante.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna para falar, deputada Luzia de Paula, de um assunto da mais alta importância. Semana passada eu visitei algumas obras de creche inacabadas. Fiz um vídeo, coloquei aí nas nossas redes sociais, denunciando o descaso com que esse assunto estava sendo tratado. E, para minha satisfação, eu vi um pronunciamento do governador Rodrigo Hollenberg hoje. Só ele fala muito de herança maldita, mas ele não fala das heranças benditas, que elas existem. E eu mostrei no vídeo e vou reafirmar aqui hoje. Governador Agnello Queiroz, quando assumiu, nós tínhamos uma creche pública no Distrito Federal. Ele saiu deixando 60 creches licitadas. São centros de ensino infantil. 30, tem aqui o dado, 35 concluídas, deputado Chico Leite. 17 funcionando e 18, deputado Ricardo Vale, fechadas. Ia comprar os imóveis, entrou aquele período que não pode comprar as coisas e tudo, campanha eleitoral, 3 meses antes do pleito, não foi comprado os móveis. Ficou o governador Rodrigo Hollenberg hoje está dizendo que vai entregar 17. Na verdade, tem 18 para ser entregue. Poderia ter entregado antes. Poderia ter comprado os móveis no mês de janeiro e as creches já estarem funcionando. Feito os convênios com as entidades sociais, não os fez ainda. Poderia mais crianças já estar sendo atendidas. Mas tem uma situação mais grave. É que nós ainda temos 20 creches paralisadas, deputada Luzia. Tem, e é uma situação muito grave, porque, na verdade, 22 obras em andamento. Nós temos, dessas 22 obras em andamento, nós temos 8 que estão completamente paradas. E eu filmei com a minha equipe, as obras paradas. E tem 14 em ritmo de tartaruga. Porque o número de operários diminuiu bastante. Por que está assim? Porque o governador Rodrigo Hollenberg colocou na Secretaria de Educação do Distrito Federal uma equipe tão incompetente e entrou a pretexto de querer desmanchar essa equipe lá, tudo que tinha sido feito pelo governo anterior, acabou com o setor de acompanhamento, que eram engenheiros que trabalhavam na secretaria, que estavam lá à disposição, são arquitetos e engenheiros. Tem um que fazia alimentação do sistema no FNDE, que é um sistema interligado pela internet. O FNDE paga de acordo com o andamento da obra. À medida que não alimenta, não paga. Na hora que não paga, o dinheiro não chega As empresas param, e elas pararam. E qual foi a justificativa? Quando entrou a nova equipe, chamou os engenheiros, um por um, na sala, e disse: você trabalhou com a professora Reuza, que era quem tocava, a secretária adjunta de logística, trabalhei. Você trabalhou com a Reuza, você está fora. Desmontou a equipe e deu isso. Estão lá as obras paradas. Paradas e vão demorar muito a voltar novamente, o que é uma tristeza para todos nós, por puro capricho dessa equipe colocada por eles. Parece que estão sabotando o governador, e aí é preciso que o governador tenha clareza que está sendo sabotado. Mas esse pessoal da Secretaria de Educação fez pior. Enquanto ficaram o tempo todo aí dizendo que não tinha dinheiro para pagar os professores, professor Reginaldo Veras, Vossa Excelência que é deputado e professor, eles acabaram de firmar
um contrato por carta-convite, registro de ata, com uma empresa de monitoramento para fazer filmagens em 160 escolas. Absolutamente desnecessário, porque aí querem desempregar vigilantes. Absolutamente desnecessário. Fizeram, deputado Chico Leite, por registro de ata. Tentaram fazer no governo Agnelli e eu não deixei, enquanto deputado. Alertei o governador de que era uma falcatrua. Queriam lesar o erário. O governador não autorizou. A turma que ficou lá junto com a que entrou agora fez. Através de registro de ata, que é a pior modalidade que existe. Quase todos os registros de ata é falcatrua, é malandragem, é desvio de recursos. Que quando quer fazer com seriedade, faz com pregão eletrônico, faz com licitação pública. Portanto, é absolutamente, líder do governo, desnecessário esse contrato. Estou entrando com uma representação no Ministério Público, Correio Brasiliense hoje, na coluna da competente jornalista Ana Maria Campos, dá conta disso. Que louve-se o Correio, tudo que o Correio está tendo é louvável, né? Que é mostrar as coisas erradas. E eu estou entrando com a representação no Ministério Público, vou pessoalmente, na sexta-feira, entregar uma representação ao presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Renato Rainha. E faço um apelo aqui ao governador Rodrigo Hollenberg. Manda cancelar esse contrato, mas faça mais. Peça para o pessoal da transparência dar uma volta lá dentro da Secretaria de Educação, porque estão fazendo muita besteira. Não é pouca não, é muita. Estão fazendo muita besteira também na Secretaria de Educação, de Saúde, e ontem já começou a cair gente, com visita da Polícia Civil. E não é gente do governo passado não, porque esse que caiu ontem tinha sido demitido pela doutora Marília. Portanto, esse é o papel da oposição. E eu não sou amigo do governador, mas respeito o governador. E sugiro aqui para ele, deputado Chico Leite, tenha muito cuidado com esse povo que está se aproximando do senhor aí, porque eu tenho uma turminha danada aí, viu? E tem uma turminha que é igual mariposa, né? Pintou uma luz, eles estão em volta. Que é o que está acontecendo. O governo é luz, forte. Tanto na hora que pinta, deputado Chico Leite, as mariposas se apresentam para tirar proveito. Mas a gente sabe disso. Vossa Excelência sabe a luta que eu travava com o governador Agnelli para afastar as mariposas. Que a gente sabia que só queriam tirar proveito. Tanto, governador Hollenberg. Tem muita gente aí que critica o Hélio Dória. Eu vou dizer, o Hélio Dória não é problema. O Hélio Dória é até um antiparo para aqueles. Talvez quem quer tirar o Hélio hoje é porque quer facilitar as malandragens. E eu tive a oportunidade aí para concluir de dizer para o Hélio Dória que eu quero é que ele fique. Não fui eu que nomeei, acho que é um homem de bem. Trata as coisas com seriedade, eu tenho o maior respeito por ele. E ele está servindo como antiparo lá dentro para não deixar que coisas piores venham acontecer. Obrigado.
Obrigado, deputado. Não havendo nenhum deputado inscrito. Ah, deputado Ricardo Valle.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, durante o dia, nós recebemos uma série de ligações de familiares de presos da Papuda, dizendo que haviam, se eu não me engano, 40 presos que estavam em greve de fome desde terça-feira da semana passada. E aí, numa conversa com os membros, com os servidores da Comissão de Direitos Humanos, eu resolvi hoje pela manhã fazer uma visita lá na Papuda para saber se isso era verdade. E ao chegar lá, deputado Chico Leite, conversei com o diretor do presídio, o senhor Elivaldo, que nos afirmou realmente 40 presos estavam em greve de fome até ontem à noite. Ontem à noite eles fizeram um acordo com a direção do presídio e resolveram interromper a greve de fome. E o motivo dessa greve de fome foi justamente em função de esses presos que estão numa ala, onde é uma espécie de um castigo, eles só estão recebendo visitas de 15 em 15 dias. E, por lei, eles têm o direito de receber as visitas de seus parentes, seus familiares, semanais. Além também de reivindicar outras situações, como banho de sol, né? Muitos, inclusive, nas conversas que nós tivemos também com os presos, colocaram que alguns já têm 40 dias que não conseguem sequer tomar o banho de sol, também que eles têm, né, por lei e direito. Mas na conversa que nós tivemos com o diretor do presídio, né, e com alguns agentes penitenciários, eles colocaram que está muito difícil, né, para esses agentes, para a direção do presídio, cumprir a lei, em função do contingente. São poucos agentes penitenciários, eles estão com a dificuldade enorme. E hoje, assim, hoje eles falam que é mais fácil, inclusive, eles levarem essa, digamos, essa penalidade, né, para mais presos, ou seja, vai acabar, se algo não for feito urgentemente, de todos os presos só tendo visita de 15 em 15 dias, em função, né, do pouco efetivo de agentes penitenciários naquele presídio. Então, a gente percebeu e viu em loco que a situação lá está muito complicada. E eu quero dizer que eu vou procurar os membros da Comissão de Direitos Humanos amanhã. Vou propor urgentemente que a gente procure o governador Rodrigo Hollenberg. Nós vamos levar para ele a situação que está lá. Não está fácil, né, tanto do ponto de vista do preso, como do ponto de vista do pessoal que faz a segurança. E se a gente não fizer algo urgentemente, principalmente o governo, aquele barril de pólvora pode explodir a qualquer momento. O efetivo está muito pequeno e nós temos, né, no diálogo aqui com o governo, de fazer urgentemente um concurso e contratar. Segundo o diretor do presídio, o efetivo precisa aumentar lá em pelo menos 1.500 homens, para que os direitos dos presos possam ser, inclusive, contemplados. Então, eu quero dizer aqui para os nobres companheiros, novos parlamentares aqui, que a gente, que essa casa urgentemente debata esse assunto, que é sério, né? Como eu disse, vou procurar o governador, vou levar o relatório do que nós vimos lá, para que a gente evite, num processo de curto prazo, uma situação que a gente sabe que aquele, uma situação que fica insuportável e que haja, inclusive, rebeliões. Não está assim ainda, né? Pelo que a gente conversou com os presos e com os próprios agentes de polícia lá, não está assim ainda. Mas se a gente não, evidentemente, melhorar esse efetivo, a coisa pode piorar. Então, foi isso. A visita nos deixou muito preocupado e eu vou fazer... Né, vou levar esse relatório para o governador e gostaria, evidentemente, de contar com o apoio de todos vocês para que a gente possa evitar, né, uma situação, que a situação se complique ainda mais. Felizmente, houve um acordo, né, a direção do presídio falou que até o dia 26 dá uma resposta para aqueles presos que interromperam a greve de fome. mas eu acho que a gente não pode esperar. Nós temos, enquanto que Câmara, participar desse debate. Vou também levar para o Ministério Público, vou levar para o sindicato, vamos procurar também os sindicatos dos agentes penitenciários, o governo, para que junto a gente possa encontrar uma solução e evitar que o pior aconteça. Era isso, senhora presidente.
Assumo a presidência e consulto se mais algum deputado quer fazer uso da palavra. Não? Então, não havendo mais nada o que tratar, declaro encerrado a presente sessão. Em tempo hábil, só quero registrar a presença dos vereadores do Novo Gama, Alan, Geraldo, Cícero e Danilo, que estão ali na galeria. Quero só registrar a presença de todos vocês. Declaro encerrada a presente sessão. Extraordinário.